Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela Rádio AL. Seja bem-vindo a mais um Fala Deputado, aquele espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado sobre os assuntos que vem trazendo, vem trabalhando e vem discutindo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Neudi Sareta, do PT, ele que vem trazendo para o centro das discussões uma série de ações e projetos importantes e que tem interferência direta na vida dos catarinenses. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui.
Tudo bem, prazer de poder estar aqui presente nesse programa e prestar informações importantes para a comunidade catarinense.
Deputado, são muitos os assuntos. Já vou começar por um projeto de autoria sua que foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa e já sancionado pelo governador, que trata sobre a isenção para as prefeituras da taxa sobre cemitérios. O que que isso muda na prática para as cidades catarinenses?
Olha, na prática muda muito porque nós, historicamente, as nossas cidades, e seguindo a tradição, principalmente cristã, têm os seus cemitérios que em outras épocas não precisavam de licenciamento ambiental e que agora, devido às novas exigências, passaram a exigir esses licenciamentos, e isto fez com que os municípios tivessem um custo grande adicional em momentos de dificuldade, de crise, de baixas arrecadação. Estas taxas representam valores importantes e alguns municípios até preferiam não fazer essa legalização face a essas cobranças de taxas. Com essas isenções, possibilita, vamos dizer, não há mais justificativa para que não se faça a regularização, facilita o município e aquele recurso que ele iria gastar nisso fica lá no caixa do município para ser aplicado em outras áreas importantes como saúde, educação, enfim, as demandas dos municípios.
Uma medida importante agora, já que os municípios também estão vivenciando os efeitos dessa crise, né?
É, com certeza, uma medida importante, tudo aquilo que facilita para que os municípios possam atender as suas comunidades, nós temos que trabalhar para isso e foi esse o objetivo do nosso projeto, que felizmente foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado já pelo governador do Estado.
Outras propostas de autoria sua continuam em tramitação aqui na Casa. Nós temos uma que concede licença para pais de filhos com deficiência, biológicos ou adotados, e que tem um aumento do período em que essas pessoas poderiam ter direito a esse benefício, é isso mesmo?
Sim, nós temos uma série de projetos tramitando, um desses é o que beneficia as mães, sejam elas mais naturais ou até mesmo no caso de filhos adotivos, quando a criança é portadora de deficiência. Ela precisa de uma atenção maior, de uma presença maior da mãe, por isso amplia este direito à licença gestante da mãe, nesse caso para 9 meses, garantindo aquilo que todos os especialistas na área da educação dizem, que quanto mais a mãe fica próxima, melhor, principalmente no caso das crianças de portadoras de necessidades especiais.
Hoje, para a gente deixar claro, as servidoras públicas já têm direito a pelo menos 6 meses.
Exatamente.
De licença.
Veja, a licença maternidade continua o mesmo. Trata-se, no caso, de filho natural ou adotivo, que são filhos portadores de necessidades especiais. Neste caso específico, teria essa ampliação.
Apenas com deficiência.
Exatamente.
Deputado, uma outra proposta sua que tramita aqui na Assembleia Legislativa diz respeito à questão dos alimentos orgânicos. Existe uma preocupação com a origem e com a qualidade desses produtos, e a sua proposta é que exista uma certificação nesse sentido.
Nós estamos trabalhando muito ações também que beneficiam a educação, a alimentação saudável. Criamos inclusive um projeto aqui chamado Setembro Verde, que trabalha a questão da alimentação saudável, de ações voltadas para a agricultura familiar, para o fortalecimento da agricultura familiar, que é a base do desenvolvimento do nosso estado, e também a garantia da certificação dos produtos oriundos da agricultura familiar, os produtos orgânicos, que tem essa certificação, dando a qualidade dele, atestando, e o consumidor também podendo ter a certeza daquele produto que está adquirindo. Santa Catarina tem uma base forte na agricultura, principalmente na agricultura familiar. A produção de alimentos saudáveis é uma das grandes questões que hoje está colocada em termos de saúde pública, inclusive. Então, nós temos voltado e focado também as ações para esse tipo de projeto que vem trazer uma garantia maior para o consumidor catarinense também.
Importante.
E um auxílio também para o produtor.
Importante até porque nós tivemos recentes denúncias, né, de origem falsa desses alimentos que se dizem orgânicos, né?
Infelizmente, pessoas que às vezes querem se aproveitar da necessidade e da bondade dos outros sempre vai existir, então nós temos que tentar cercar o máximo possível para que se garanta que aquilo que o consumidor vá adquirir, comprar, de fato, seja aquilo que ele queria comprar e aquilo que está especificado nos rótulos ou na divulgação desse produto.
Deputado, nas suas falas no plenário, o senhor também tem trazido uma preocupação com a área da saúde, que não é de hoje. E um dos assuntos que o senhor trouxe recentemente foi no que diz respeito à questão da doação de medula óssea. E está desenvolvendo e desencadeando uma campanha nesse sentido.
Nós temos trabalhado para que haja uma campanha forte nesse sentido para doadores de medula óssea. Nós temos, Santa Catarina é um estado importante, está na linha de frente, inclusive na questão de doação, de transplantes, mas nós precisamos conscientizar o máximo possível a comunidade daquilo que a comunidade também pode fazer, ajudar os doadores, para que a gente possa atender quando há esta necessidade. Então, campanhas assim são importantes, não só na questão da doação de medula, mas também, por exemplo, quando há campanhas de prevenção, de vacinação. Agora, a terceira semana do mês de maio, por uma lei em Santa Catarina, que inclusive foi projeto de minha autoria também, nós temos a semana de combate às hepatites. E Santa Catarina, ela se equipara aí às regiões amazônicas em termos de incidência de hepatite. A hepatite B no oeste do estado e a hepatite C no litoral tem uma predominância muito grande. Então, nós temos que trabalhar fortemente também nessa prevenção, por isso essa semana de maio, ela traz a ideia da semana da prevenção das hepatites, inclusive a questão, no caso das crianças recém-nascidos, sempre o trabalho para que haja a vacinação, e também para aqueles pacientes que, porventura, ainda não fizeram os seus exames para detectar, porque às vezes ela é assintomática, pode ficar ali só se manifestar mais tarde. Então, ações como essas são importantes, pensando sempre na saúde pública, na saúde das pessoas, dos catarinenses.
Deputado, o senhor citou agora há pouco a questão dos recém-nascidos, né? E tem um outro projeto seu que está em tramitação na Assembleia, que prevê a distribuição de leite especial para crianças lactantes. Que leite é esse e quais crianças receberiam?
Algumas crianças necessitam de um leite especial, em função de restrições ou intolerância ao leite, à lactose, ou enfim, há os casos específicos receitados pelo médico, pelo pediatra. E para o Estado fazer essa distribuição ou prefeituras, o valor não é muito elevado. Mas para uma família que precisa adquirir isso, por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.700 por mês, ele vai ter grande dificuldade de conseguir comprar esse leite. Então, esse programa é importante, nós estamos trabalhando nisso também, pensando naquelas crianças, especialmente, nesse caso, as crianças necessitadas, que não têm condições dos seus pais de adquirir esse leite especial.
Deputado, uma outra discussão que o senhor vem se envolvendo, muito diretamente, até porque faz parte da comissão, ou seja, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a questão dos medicamentos, é a comercialização de remédios de origem duvidosa, falsificados aqui em Santa Catarina. O senhor, como os demais integrantes, também assumiu uma subrelatoria, até porque o trabalho foi particionado no sentido de que se tenha uma visão mais global. Como é que estão os trabalhos nesse momento?
Olha, os trabalhos estão andando, nós estamos bastante preocupados com essa situação, há números realmente preocupantes, fala-se aí num comércio mundial aí de cerca de 20%, né, de medicamentos falsificados ou, enfim, que tenham problemas, né? Muito também esta parte quando a venda se dá por internet, né? Não quer dizer que em estabelecimentos físicos isso não possa também ter, só que ali a fiscalização é mais, vamos dizer, mais fácil de ser feita. A origem disso, nós sabemos que não é um problema apenas catarinense brasileiro, né? A gente falou aqui de um problema mundial, nós estamos na comissão conversando com diversas autoridades em reuniões públicas, outras reuniões mais reservadas, buscando mecanismos realmente para que se tenha um controle absoluto da medicação. Lembrando que não se trata, às vezes as pessoas dizem, pois é, um contrabando, alguma coisa, não paga o imposto. Sim, tem o problema do imposto, que deixa de ser arrecadado, mas o foco maior não é esse. O foco maior é o medicamento adulterado, a consequência que ele pode provocar no ser humano. Há notícias de um número extraordinário de mortes que acontece no mundo exatamente por consumo de medicamento falsificado. Então foi uma ideia importante essa, de se levantar isso, de se fazer essa investigação. Já houve iniciativas nesse sentido, inclusive no Congresso Nacional, e a Assembleia Legislativa está fazendo isso. Já constatamos a dificuldade dos órgãos de vigilância sanitária de fazer esse acompanhamento todo. Já
o que
conversamos,
é bem preocupante, né?
O que é preocupante, já conversamos com a Anvisa, representamos com o Ministério Público, Poder Judiciário, enfim, estamos vendo todas as áreas que nós podemos contactar para realmente fazer ações concretas no sentido de garantir que aquele medicamento que vai chegar para o paciente seja, de fato, o medicamento recomendado por um médico e não um medicamento adulterado.
Como eu falei agora há pouco, o trabalho da comissão ele foi dividido em sub-relatorias, né? Por que área o senhor ficou responsável, deputado?
Com a área dos medicamentos industrializados, nós estamos focando mais isso, mas, de forma geral, nós combinamos de fazer um trabalho integrado, haverá apenas um relatório no final, e o que nós queremos é que a gente possa estabelecer e verificar, né, o máximo possível os meios de controle, como eu disse, para que os medicamentos não sejam adulterados, há o problema de roubos, de cargas, de medicamentos também, a forma de manipulação dos medicamentos, a forma do transporte do medicamento, que o próprio transporte, se não for feito em questões adequadas, o medicamento pode não chegar com aquelas características necessárias para combater o mal pelo qual ele foi indicado. Então, isso tudo nós temos abordado nessa CPI dos medicamentos, que eu acredito que está dando resultados importantes, até porque está chamando atenção por um problema que às vezes poderia estar passando despercebido.
E é um problema que pode não estar só ocasionando o fato de que um consumidor está adquirindo um medicamento que não faça efeito, mas que pode, inclusive, ter efeitos prejudiciais, pode levar
até a morte. Exatamente, esta é a maior preocupação, um efeito que pode dar um medicamento adulterado. Então, esta preocupação nós temos e sempre é importante que as pessoas, antes de comprar um medicamento, façam realmente sabendo da sua origem, da sua procedência, comprem em estabelecimentos que estão, de fato, ali estabelecidos publicamente, porque ali não é que não possa existir adulteração, mas ela é mais difícil, a vigilância é maior. E se souber de casos de falsificação de medicamento ou algo como assim, é importante que procurem os órgãos de vigilância, os órgãos responsáveis, para que isso seja imediatamente estancado, uma vez que nós estamos falando aqui da saúde pública dos catarinenses.
Inclusive, se o senhor me permite um parênteses, a página da Assembleia Legislativa na internet já dispõe de um formulário eletrônico para você de casa também poder auxiliar no trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, colocando ali informações que sejam úteis para o trabalho da CPI, inclusive apresentando denúncias. Só digitar www.alesc.sc.gov.br e dá também a sua contribuição, que certamente vai ser muito bem-vinda. Deputado, vamos chegando ao final do nosso programa. Não gostaria de terminá-lo antes de citar um assunto que o senhor conhece bem, até porque afeta boa parte dos produtores da região que o senhor representa aqui na Assembleia Legislativa, que é o período pelo qual passa a produção de aves, de suínos, de bovinos em Santa Catarina. A gente está vivenciando agora uma crise substancial na suinocultura catarinense e os deputados vêm se mobilizando no sentido de conseguir, junto ao governo do estado, subsídios e benefícios para essa categoria. O senhor é autor de um projeto que beneficiaria esses produtores com redução de ICMS, é isso mesmo? É,
exatamente. Nós estamos atravessando um período difícil para esses produtores. Hoje, por exemplo, o custo do insumo, especialmente do milho, elevou-se muito e tem que encontrar formas de diminuir o custo de produção para permitir que tanto o suinocultor quanto a bovinocultura de leite, a avicultura se mantenha. Uma das ações que apresentei como proposta e que é também uma reivindicação dos produtores é a questão do ICMS sobre energia elétrica. Isso também em termos energia elétrica lá do produtor, da propriedade rural. Para o orçamento do Estado, isso também não é um impacto financeiro considerável, porque nós sabemos da dificuldade do Estado de abrir mão de receitas, mas para o produtor é um subsídio muito importante, especialmente para esse momento de maior dificuldade, traria um alento maior aos produtores de suíno, aos produtores de aves e também à bovinocultura de leite. Como eu disse, inclusive, no início desse programa, a agricultura catarinense tem um papel muito importante, mas precisa realmente de ter ações voltadas para fortalecer, ações que possam garantir a sua manutenção, a manutenção do homem do campo. Com isso, dá o alento para ele continuar produzindo aquilo que é tão importante, que são os alimentos, para nós, para os catarinenses, para o Brasil e também para o mundo, já que Santa Catarina é também um estado exportador.
Para deixar bem claro, essa redução de ICMS seria sobre a energia elétrica propriamente dita.
Energia elétrica consumida lá na propriedade rural, em função desta desta produção, seja da produção de suínos ou de aves ou a bovinocultura de leite.
Até porque a redução de ICMS no que diz respeito à operação desses animais, né, dessa carne propriamente dita, já vem sendo discutida pelos deputados.
Vem sendo discutida e temporariamente o governo estabeleceu alguma isenção, que é importante para a questão da suinocultura. Por isso que nós temos que sempre procurar ações que possam garantir a permanência do agricultor no campo, trabalhando e produzindo.
Nada mais justo nessa hora que Exatamente. Se vive um momento de crise. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui.
Ok, muito obrigado e sempre à disposição também.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.